Olá, muito bom dia, ouvintes da RBA Litoral FM 93.3. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira ensolarada. Bom dia, Sandro, tudo bem?
Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a RBA Litoral.
Vamos lá com o nosso giro de notícias. Num placar de 4-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal liberou o acesso da defesa do ex-presidente Lula às conversas entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Os diálogos foram apreendidos na operação spoofing da Polícia Federal. O ministro Gilmar Mendes criticou as dúvidas sobre a veracidade das conversas e chegou a citar um trecho do artigo publicado no New York Times.
Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo: ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade.
Que fala forte do ministro Gilmar Mendes, né, Sandro?
Com certeza, Tânia. Até porque a Lava Jato ela vai chegando ao fim, quer dizer, já chegou ao fim, né? A força-tarefa em Curitiba é de forma melancólica, né? Enfim. E isso vai ter muitos desdobramentos ainda, essa operação spoofing que trouxe à tona essas mensagens dos procuradores da Lava Jato com o ex-juiz federal Sérgio Moro, e mostra o quanto a grande quantidade de ilegalidades que foram cometidas ao longo desse período sob a justificativa de fazer justiça aqui em nosso país. Esse vale tudo em busca do combate à corrupção. Então, a gente vai ter muitos desdobramentos ainda, e se justiça for feita, né, nesse país, muitos dos envolvidos durante essa investigação, como o ex-ministro Sérgio Moro e vários desses procuradores, vão ter que se entender com a lei, porque, como muitos falam, né, a justiça tem que valer para todos.
Exatamente. A gente vai falar mais ainda sobre esse assunto com o promotor de justiça Gustavo Costa daqui a pouquinho, e a gente vai falar sobre esses desdobramentos da Lava Jato e da Vaza Jato. E as divergências entre Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão estão ficando cada vez mais evidentes. Ontem, na reunião ministerial, Mourão foi excluído. Nas últimas semanas, Bolsonaro criticou a opinião do vice sobre a reforma ministerial. Quando questionado não ter participado dessa reunião, Mourão disse não ter ficado incomodado. Será, Sandro, que ele não ficou incomodado? Ele que ultimamente vem dando declarações aí totalmente contrárias. Ele foi a favor da vacina, falou da reforma ministerial, que era necessário trocar o ministro das Relações Exteriores, tudo que o Bolsonaro fala ao contrário.
Realmente, né? Às vezes passa a impressão, Tânia, não sei se é equivocada da minha parte, mas parece aquela expressão em inglês, o good cop e o bad cop. Então, é o mocinho, o policial bonzinho, o policial malvado, né? E faz aquele jogo para dizer que está tudo bem, né? Mas certamente o Mourão, ele deve estar incomodado, né, com esse escanteamento dele, né, do governo, mas assim, eu duvido muito que haja esse distanciamento entre da ala militar, que sempre surge aí na imprensa, olha, que o Bolsonaro está se deslocando, enfim, é muito complicado isso. Mas ele sabe que certamente ele não vai ser o vice na chapa de reeleição do presidente Bolsonaro, né? Então, ele, de uma certa forma, quer aparecer e quer manter esse capital aí que foi construído após ser vice-presidente, né? Porque se a gente for lembrar, ele falou muitos absurdos durante a campanha eleitoral, enfim, né? A gente lembra muito disso, com alguns ataques aos trabalhadores, enfim, ele tem que se manter em evidência de alguma forma, né?
Falou de famílias desajustadas, né? Que filhos criados por mães sem marido eram famílias desajustadas. Foi realmente teve declarações muito infelizes da parte do vice-presidente. Bom, ele disputa também com o presidente Bolsonaro na questão de declaração infeliz, né? Parece que os dois têm ali uma disputa. Quem fala coisa mais absurda, não é verdade, Sandro?
Sim, com certeza. E esse termo família desajustada é um termo tenebroso, né? Assim, minha esposa é assistente social, se ouve um negócio desse, fica até arrepiada, porque é um termo tão ultrapassado, tão ruim para você tipificar uma família, né? Enfim, é muito complicado. O Mourão chegou a falar na campanha sobre fim de 13º salário, justamente naquele período. Quando o Bolsonaro ficou fora de combate por conta daquele atentado que ele sofreu, né? Enfim, então realmente é bem, bem complicado.
Bom, seguimos aqui. Trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 podem ser demitidos por justa causa. É o entendimento do Ministério Público do Trabalho. Na avaliação do órgão, a recusa à vacina permite a imposição de consequências e o interesse coletivo sempre vai se sobrepor ao interesse individual. E a Prefeitura de Santos recebeu ontem mais 15.599 doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pelo Instituto Butantan. A prioridade continua sendo imunizar os moradores da cidade com mais de 90 anos que não conseguiram se vacinar no início desta semana. A Secretaria do Estado de Saúde informou que mais de 40.500 doses serão enviadas às cidades da Baixada Santista até o final desta semana. E o
Ah,
posto já
Tânia,
tem. Pode falar.
só para complementar, a Prefeitura de Santos encaminhou uma nota hoje pela manhã falando justamente sobre essa questão da vacinação, que ela decidiu antecipar a vacinação para idosos com 85 anos, que inicialmente ela estava prevista para começar na segunda-feira, mas já vai começar amanhã, quinta-feira, em 28 policlínicas da cidade. E eles decidiram inovar, eles vão fazer também uma espécie de drive-thru ali na Arena Santos, que fica ali na Vila Matias, na Rangel Pestana, né? Então, esse esquema de drive-thru vai ser na parte da manhã, das 8 às 15 horas, ali na Arena Santos. E esse também é um assunto que a gente até comentou ontem, né? Da falta de vacinas, enfim, da peregrinação que algumas pessoas tiveram aí ao longo desse período para conseguir se vacinar em Santos. E muitas delas não conseguiram, né? Enfim, isso até já foi comentado na Câmara de Santos ontem. Enfim, familiares e até de vereadores não conseguiram vacinar seus entes queridos, né? Então, é algo bastante preocupante essa questão da falta de planejamento em relação a essas doses para o público que mais precisa, que são os idosos.
A gente já cobra uma organização e para atender essa parcela da população, que muitos têm dificuldades para sair de casa para ir poder se vacinar, então é necessário assim, uma organização muito maior, né? Uma atenção muito maior com essa parcela da população. E o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, da área insular de São Vicente, está em um novo endereço. O PAT está localizado na Avenida Presidente Wilson, 1126, no bairro do Itararé. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, mas mediante agendamento. E hoje, mais uma vez, os bancários das agências do Banco do Brasil promovem uma greve de 24 horas. A paralisação visa mostrar que a categoria é contra a reestruturação do Banco do Brasil, decidida de forma unilateral pelo governo federal, e que pode acabar com mais de 5 mil postos de trabalho, com o fechamento de diversas agências no país. Entre elas, duas estão em Santos. Uma no centro da cidade e outra um posto de atendimento no Embaré. E na tarde de ontem, um incêndio atingiu a comunidade Prainha, em Guarujá, e 60 moradias foram queimadas. Felizmente, não houve vítimas e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Marinha e da Praticagem auxiliaram no combate às chamas. Sandro, aquelas moradias também ali já estão, né, em situação precária e sempre vulnerável a esse tipo de tragédia.
Sim, com certeza. E a falta de moradias, essa é uma das principais, se não a principal chaga aqui que a gente tem na Baixada Santista, né? Então, a gente sabe o quanto a política habitacional caminha a passos de tartaruga por falta de investimentos, por falta de prioridade, até mesmo de planejamento de alguns gestores, né? Enfim, essa comunidade é uma comunidade muito grande em Guarujá e está suscetível a esse tipo de situação, infelizmente, né? Então, a gente espera que a prefeitura consiga arrumar uma alternativa, né, para acomodar essas pessoas de alguma forma, ainda que provisoriamente, aquelas que não conseguiram se manter, ficar na casa de algum familiar, de algum amigo, né? Mas é mais um recado que fica, né? Tem que dar essa ajuda de imediato às pessoas, né? Mas a gente também tem que ficar sempre antenado com o poder público para cobrar, né, o avanço dessa política habitacional.
A gente vai agora falar sobre isso também com o José Marques Carriço, que já está aqui com a gente na coluna Políticas Públicas Urbanas. Muito bom dia, Carriço. Tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bem-vindo. Bom dia, ouvintes e
Obrigado.
internautas.
Carriço, bem que você falou que hoje não falta assunto, né? Temos aí um incêndio na comunidade da Prainha, um local conhecido como Predinhos ali, né, onde 60 moradias foram atingidas pelas chamas. E também a questão das vacinas para a população idosa da cidade de Santos, que faltou vacina logo no primeiro dia, na segunda-feira. Muita gente foi para a fila, também não conseguiu se vacinar. E a prefeitura, no dia seguinte, falou que não tinha muita ideia de quantos idosos, né, a cidade tinha para poder fazer aí um planejamento de vacinação, mas também já anunciou que na quinta-feira serão retomadas aí as vacinas para essa parcela da população e até na faixa etária dos 85 anos.
Falando rapidamente da tragédia no Guarujá, né? É mais uma dentre muitas ocorrências desse tipo, né? Aí uma avaliação por alguns especialistas de que eu não sei exatamente, eu não tenho informações precisas sobre esse caso específico, né? Mas há muitos especialistas que julgam que uma das dos fatores que concorrem para eventos dessa natureza é a elevação absurda do preço do botijão de gás, né? Famílias estariam cada vez mais cozinhando com lenha, ou seja, uma volta ao século XIX, né? Na nossa sociedade, dita sociedade do terceiro milênio, na verdade, retroage, né? Utilizando técnicas energéticas que pareciam estar extintas, né? E o que não está extinto, na verdade, é a forma com que a nossa sociedade trata a questão habitacional, né? Com absoluto desprezo, com absoluta falta de priorização, a despeito das nossas leis serem muito boas, né? A Constituição garante no seu artigo 6º o direito à moradia. Eu olho para um lugar desse, né? E imagino como ele deveria ser lindo antes de ser ocupado dessa forma precária, né? E imagino como essas pessoas poderiam estar morando com mais dignidade, né, com mais segurança. Olha, esse caso específico é uma novela, né, por conta do conjunto habitacional do Parque da Montanha, que eu, a prefeitura do, que ficou, as obras ficaram paralisadas durante muito tempo, a prefeitura do Guarujá já reiniciou a remoção de algumas famílias daí. O setor portuário sempre teve os olhos, né, arregalados para essa área, quer expandir o porto, né, estrategicamente para o Brasil é interessante isso. Por outro lado, não existe porto sem pessoas, né, não existe porto sem população. A novidade é que o processo de evolução tecnológica do porto tem demonstrado que cada vez mais as pessoas são dispensáveis, né? Porque há automação generalizada das operações e cada vez menos se precisa de mão de obra. Então, esse é um aspecto interessante que a sociedade precisa refletir. Em algum momento da história, né, nesse caso aí, década de 70 em diante, milhares de famílias migrantes foram atraídas para trabalhar no porto, né? Elas não estão aí porque quiseram, porque escolheram, porque provavelmente vieram de áreas muito pobres do Brasil e se instalaram aí na expectativa de conseguir empregos, e foram úteis para o sistema produtivo como era dado naquela época. Hoje, com portêineres, né, empilhadeiras cada vez mais sofisticadas, dalas, enfim, equipamentos cada vez mais sofisticados, essas pessoas vão se tornando dispensáveis e ficam literalmente à margem, né, vendo navios. Até quando isso vai continuar acontecendo dessa maneira, sem que se tomem atitudes mais efetivas, né? No mínimo, deveria haver um plano de contingência para as nossas favelas, né? No mínimo, isso já foi discutido na década passada na Câmara de Santos, e, lamentavelmente, eu lembro muito bem, nem o Corpo de Bombeiros deu muito valor, sabe? Por exemplo, deveria haver uma operação generalizada nas nossas favelas de palafitas para reformar as ligações elétricas. Eu acho que o poder público tinha que custear isso e dar segurança das instalações elétricas nas palafitas. Isso é o mínimo, né? Fora isso, tinha que ter um plano de contingência, né, que garantisse que as famílias tivessem protocolos de alerta, né, que pudessem deixar a tempo as suas moradias quando houvessem eventos dessa natureza, para se defenderem, para defender o seu pequeno patrimônio, né, que a gente sabe que custa muito reaver, principalmente para pessoas pobres, né? Enfim, o mínimo que se esperava dos municípios da nossa região, que sofrem com essa chaga aí social, construir planos de contingências contra eventos dessa natureza nas nossas favelas.
E sobre a vacinação, Carriço, como é que a prefeitura num dia fala que não tem os números da população idosa aqui na nossa cidade?
Olha, eu queria pontuar uma coisa que eu venho, né, insistindo. Lamentavelmente, poucas pessoas percebem isso, porque é uma ferramenta de trabalho que ela só mostra o valor dela quando se utiliza. O censo demográfico que foi adiado, né, que deveria ter acontecido no ano passado, ele está fazendo muita falta, né? O mais preocupante para mim é que não se tem segurança de quando ele vai ocorrer e como ele ocorrerá, porque há uma intenção do governo federal de cortar perguntas do censo, né? Inclusive perguntas de renda das famílias, o que seria, na minha opinião, desastroso para o planejamento das políticas sociais no Brasil, né? E esse evento de ontem, né, vexaminoso, pelo qual passou a Prefeitura de Santos, que é, ao que parece, incapaz de estimar quantas pessoas acima de 90 anos existem na cidade, né, e poderiam estar tomando a vacina, vem demonstrar o apagão estatístico que a gente está vivendo, né? Eu, todos sabem, eu sou egresso da prefeitura, eu sou funcionário aposentado da prefeitura, sei que nós temos um setor específico para lidar com estatísticas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas imagino que na Secretaria Municipal de Saúde deva ter gente responsável por esse tipo de informação, de buscar atualização de dados, e para mim soa como inexplicável, né, uma lambança desse tipo, né, fazer pessoas dessa idade se deslocarem de seus domicílios, né, na expectativa de serem vacinadas, chegam ao local, batem com a cara na porta e têm que voltar para casa, na insegurança total, né. Evidentemente, o governo sentiu a insatisfação popular generalizada ontem e resolveu ir a campo e conseguiu mais, parece que 15 mil doses de vacina e está anunciando que vai retomar agora de imediato a vacinação, abrangendo mais uma faixa etária que vai entre 85 e 90 anos, além de tentar zerar aqueles acima de 90 anos que não foram vacinados ontem. Espero que dessa vez os cálculos funcionem, né? Mas fica aqui a lição. É importante, não só para a saúde, gente, mas para qualquer política pública, ter dados atualizados. Prefeitura que não tem acesso a dados atualizados faz lambança, né? Isso é o mínimo, é a lição de casa básica.
Carriço, bom dia, obrigado pelas boas-vindas. Gostaria de te perguntar sobre um tema que começou a ganhou força aí nas últimas semanas, que é a chamada arquitetura da exclusão. E aqui no último domingo a gente teve um grupo de pessoas que fizeram um marretaço ali sob o viaduto ali da entrada da cidade, né? E que, infelizmente, o que deveria ser uma luta de uma sociedade acabou se tornando um caso de polícia, e a gente abordou isso aqui no RBA Litoral, aqui no início da semana. Queria saber como é que você está vendo esse tipo de situação aqui em Santos e também em outras localidades do país.
Bem, Sandro, não é preciso recorrer às estatísticas, como eu estava defendendo anteriormente, para se ter uma avaliação do quadro de exclusão social, do quadro de miséria, né, que aumenta de uma forma escancarada nas nossas cidades, né? Quem passeia pelo centro de São Paulo, por exemplo, fica horrorizado, né, porque o centro da nossa capital ele concentra uma quantidade gigantesca de população de rua marginalizada em situações das mais graves, né? Sobretudo expostas ao consumo de entorpecentes, sem o apoio adequado de políticas, né, focalizadas para essa finalidade, enfim. Santos e os municípios litorâneos têm um aspecto muito acolhedor para qualquer população de rua, por conta do clima mais quente, e pela existência da praia, né, a gente percebe que desde que a crise econômica que estourou no meio da década até o presente, aumentou muito a população de rua. Há censos, né, sendo feitos de população de rua. A prefeitura ela tem, sim, conhecimento da situação. É preciso, no entanto, que as políticas sociais do município, de alguma forma, dialoguem com a política urbanística, né? A política de urbanização. Santos é reconhecida pelo seu dístico, né? Está lá no seu brasão, terra da caridade e da liberdade. Olha, aqui me parece mais atualmente terra do egoísmo e do liberalismo, né? Porque as reações que eu li nas redes sociais ao ato fantástico que esse grupo promoveu no domingo, né, são estarrecedoras, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento aí da história do nosso país e aqui na nossa cidade que pensar de uma forma distorcida, egoísta e, eu diria, até cruel, virou uma praxe e até uma forma de exibicionismo, né? Eu li coisas do tipo assim, olha, vocês defendem esse pessoal, mas o dia que alguém te encostar um cano de um revólver na cabeça, eu quero ver o que, que você, se você vai continuar defendendo. Gente, se algum dia alguém me encostar um cano de revólver na cabeça, mesmo que seja um morador de rua, né, eu não vou lembrar com revolta, né, dos moradores de rua. Eu vou lembrar com revolta daqueles que fazem escolhas a cada 2 anos absolutamente equivocadas, né, que elegem governantes que não constroem políticas públicas adequadas, né, nem na ponta do atendimento social, nem no fundamento, que é a questão macroeconômica, que evidentemente não é uma responsabilidade dos municípios, mas também da questão habitacional. Essa sim é uma responsabilidade compartilhada. Se você me permite, Sandro, só para concluir, na Europa existem experiências também semelhantes, né, que é um continente tido como muito evoluído socialmente, que são muito criticadas, né? No exterior, essa prática é chamada urbanismo defensivo, né, que é colocar taxinhas em canteiros para as pessoas não usarem a borda do canteiro como banco, ou aquele banco ondulado, que nem a gente já tem aqui há muitas décadas, para impedir que o morador de rua deite, né, e durma no banco. Enfim, na Europa isso já é muito conhecido e é muito criticado, né, o chamado urbanismo defensivo. Essa coisa dos esguichos d'água que saem do chão surgiu, é bom que se saiba, também como uma estratégia de afastar pessoas em determinadas áreas. Mas alguns países, eu destaco aqui um que tem uma experiência muito importante, que é a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, tem políticas de habitação específicas para moradores de rua que nós deveríamos conhecer. Existe uma política adotada no Reino Unido chamada Housing First, né, ou seja, habitação em primeiro lugar, né, que ela focaliza o enfrentamento da situação de rua com estratégia habitacional. Ela parte do princípio que não há outra solução que não seja oferecer moradia, e não moradia em instituições de caridade, né, moradias daquele tipo cama quente, que a pessoa vai no final da tarde, sai de manhã, enfim. Não, é preciso ter moradia fixa. A partir daí você constrói as outras políticas, né? Política de trabalho, de geração de renda, antidrogas, enfim, apoio psicossocial. Sem a questão basilar da moradia, é muito difícil de enfrentar essa questão. Então, concluindo, esse pessoal que se manifestou no domingo, na verdade, na ponta da marreta deles, né, tem um clamor pela adoção de políticas eficazes para lidar com a população de rua, para acolher. As pessoas estão precisando ser acolhidas, né? Elas estão precisando de amor, de carinho, elas não estão precisando de repulsa, elas não estão precisando de expulsão.
Esse tipo de arquitetura, esse tipo de intervenção, né, urbana, mostra bem qual é a posição do poder público em relação a essa população, que, como você falou, precisa de um acolhimento, precisa ser excluída, precisa ter uma política de acolhê-los, né, de inseri-los de novo na sociedade. É esse trabalho que precisa ser feito, e não colocando pedra para eles não terem aonde se abrigar, né, Carriço?
Sim, a pedra, como eu disse na semana passada, é uma estratégia para afastar dos olhos aquilo que está na cara de todo mundo, né? É aquela história do que os olhos não veem, o coração não sente, né? Para alguns até isso funciona, né? Aquelas pessoas que são mais impermeáveis ao sentimento, né, de solidariedade, que lamentavelmente são muitas na nossa sociedade.
Carriço, queria te agradecer mais uma vez pela participação, né? Hoje foram vários assuntos, e essa questão dessa arquitetura defensiva, como você colocou, vai ter que estar sempre na nossa pauta aqui na RBA Litoral. Obrigada, Carriço. Uma ótima semana para você.
Obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Um grande abraço para todos e todas ouvintes e internautas da RBA.
Um grande abraço. Até mais.
E hoje a nossa entrevista é com o promotor de justiça do Guarujá, o Gustavo Costa, que integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o coletivo Transforma MP. Vamos falar da Operação Spoofing, das conversas entre Sérgio Moro e a turma da Lava Jato, e se a defesa do ex-presidente Lula terá acesso integral a esses diálogos. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem? Tânia, Sandro, estão me ouvindo bem? O som tá bom?
O som tá.
Bom. Bem. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos aqui a sua participação para a gente falar sobre esse desdobramento aí da Lava Jato, que ontem, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, né, concedeu acesso à defesa do ex-presidente Lula, o acesso às conversas entre o então juiz Sérgio Moro e a turma da Lava Jato. Queria saber a sua avaliação.
Então, Tânia, eu ainda não tive tempo de ler com afinco a respeito da decisão, mas pelo que eu entendi, ouvindo alguns comentários na imprensa, na rádio, foi que o Supremo negou a legitimidade daquelas pessoas de requerer que, como pessoas físicas, né, e não como agentes públicos, que fosse negado acesso à defesa aquelas conversas, né? Mas ainda que o Supremo tivesse entrado no mérito, eu penso que não há que se falar em sigilo, em quebra de intimidade, porque se trata de agentes públicos no exercício da sua função, não é? Nenhum deles estava ali tratando de questões pessoais, de questões relativas à sua privacidade, à sua intimidade. Ninguém estava ali falando com a esposa, falando com a amante, ou falando com o filho, enfim. E sim, tratando sobre questões de interesse público, questões relativas ao seu serviço público, né? Então, não há que se falar em negativa de acesso àquelas conversas, à defesa de uma pessoa acusada criminalmente, considerando que nós temos aí na nossa Constituição o princípio da ampla defesa. Todos os elementos que possam auxiliar na defesa de alguém em juízo devem ser trazidos aos autos, devem ser levados ao conhecimento da defesa.
Gustavo, bom dia. Gostaria de saber a sua avaliação sobre o conteúdo que vem sendo apresentado a conta-gotas pela imprensa, inicialmente com Intercept Brasil, com alguns desses diálogos, e agora com outros veículos abordando essa troca de conversas que mostram as supostas ilegalidades cometidas pelo ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores da República que fazem parte da Lava Jato. Na sua avaliação, qual que vai ser o impacto disso, a sequela deixada por esses diálogos para o judiciário brasileiro?
Então, Sandro, uma vez confirmada autenticidade dessas conversas e a informação que eu tenho aqui já estão confirmadas, inclusive por uma perícia feita pela Polícia Federal, né? Isso precisa, essa informação precisa ser bem confirmada, mas o que eu tive aí da leitura de algumas matérias é que essa autenticidade já está confirmada. Então, uma vez confirmadas, elas demonstram que não se tratou somente, e o coletivo Transforma MP fechou questão nesse sentido, de que não se tratou somente de um juízo e de um grupo de procuradores da República que agiram de forma parcial. Não é só isso, o que já seria muito grave, né? Mas não é só isso. Além disso, aparentemente, é o que consta, segundo essas conversas, né, que alguns não reconhecem a sua autenticidade, mas também não negam o que teriam feito, negam, mas dizem que as mensagens não trazem nenhuma ilegalidade. O que elas mostram é que houve, de fato, um acerto prévio sobre a acusação, sobre o julgamento e sobre a condenação, né? Ou seja, mostram as mensagens que o então juiz e os procuradores, eles montaram juntos a acusação, eles montaram juntos os fatos que foram levados posteriormente a juízo para o processamento e o julgamento de determinadas pessoas, com destaque especial ao ex-presidente Lula. E é sempre bom a gente deixar muito claro que não se trata aqui de discutir preferências políticas, preferências ideológicas, preferências partidárias, se ele é um bom político, se ele é um mau político, se a gente gosta, se a gente não gosta dele, não tem nada a ver com isso. A discussão não é essa. A discussão é meramente jurídica, né? Poderíamos estar discutindo aqui a legalidade, vou dar um exemplo aqui, do processo que é movido contra o filho do Bolsonaro, né? Se a gente identificar alguma ilegalidade ali, a gente tem a obrigação de dizer, né? Voltando ao caso da Lava Jato, houve ali um acerto prévio, ou seja, o juiz, desde o começo, desde antes da denúncia, ele estava envolvido ali na construção dos fatos, no que a testemunha diria, no que o delator diria, se havia elementos, se não havia elementos, se a denúncia era sustentável, se não era sustentável, ou seja, uma participação total do juiz, que por princípio jurídico deve ser uma atuação inerte, ou seja, as partes levam ao juiz os fatos para que ele deles tenha conhecimento e, a partir das provas trazidas pelas partes, julgue de forma imparcial aqueles fatos, e não determinadas pessoas em específico. Então, essas últimas revelações ainda são ainda mais graves do que as anteriores, e o impacto para as instituições jurídicas é algo muito grave, muito sério, muito explosivo, digamos assim, porque mostra o quão frágil é o funcionamento das instituições jurídicas, e eu costumo dizer que, infelizmente, essas práticas da Lava Jato não são exceção no Poder Judiciário. A quebra de princípios como contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e outros mais são práticas, infelizmente, corriqueiras no Poder Judiciário Nacional. O ex-presidente Lula não é uma vítima aleatória do sistema. Nós temos diversos e diversos réus, acusados, investigados, que têm os seus direitos violados cotidianamente, que são presos fora das hipóteses legais, que são presos antes do julgamento, e que são presos em processos em que a prova é frágil. E então eu penso que esse caso da Lava Jato é muito importante para que nós possamos conversar, discutir e debater as práticas do Poder Judiciário, que não só nesse caso, que é muito grave, mas em todos os outros, para podermos ter alguma forma de reforçar os princípios jurídicos constantes da Constituição Federal e que possamos mudar essas práticas que são realmente nefastas.
Gustavo, é um caso que tomou uma repercussão nacional, né? Até no New York Times colocou como sendo o maior escândalo judicial da história. A gente tem aí uma fala do ministro Gilmar Mendes também aí mostrando uma indignação. Vamos colocar para a gente dar uma avaliada.
Relevante para essa análise, porque certamente vamos ter muitos desdobramentos, mas é preciso colocar isto com muita clareza. Porque, de novo, digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade.
É o maior escândalo judicial da história da humanidade, Gustavo?
Olha, não vou saber dizer se é o maior da história, mas talvez o maior do Brasil, ou talvez, no mínimo, vá disputar aí o título de maior escândalo da história do Brasil, não é? Porque eu vi algumas falas do ministro, né, ele dizendo que o que está em jogo, além de tudo isso que ele está falando, é a reputação do Ministério Público, né? Porque nós tivemos, aparentemente, segundo essas mensagens, segundo essas revelações, membros do Ministério Público que não agiram, porque o Ministério Público também tem que agir com imparcialidade, né? O Ministério Público ele não tem interesse em processar ninguém pessoalmente, por razões pessoais, por razões de cunho político, ideológico. Ele tem interesse em julgar pessoas, eventualmente, que tenham cometido fatos ilícitos. Tanto quanto o juiz vai tratar aquela pessoa como uma pessoa presumidamente inocente, até que se prove o contrário. O promotor não tem que gostar de processar ninguém, absolutamente ninguém. Ele tem que se sentir mal de processar alguém, ele tem que buscar ali, ele mesmo tem que buscar ali provas, se houver, da absolvição daquela pessoa. Né? Se ele tiver a mínima dúvida de que há uma possibilidade de inocência, de absolvição, ele deve ser o primeiro a assim se manifestar. Então, a partir do momento que um membro do Ministério Público atua imbuído de algum tipo de sentimento negativo com relação a um réu, a um investigado, que ele precisa, por dever de ofício, processar, ele precisa fazê-lo de forma totalmente impessoal, totalmente desinteressada, sob pena de macular todo o processo, como foi esse caso. Né? Infelizmente, a grande mídia ainda trata isso com desdém, trata isso como questão de menor importância, e não é. Todas as pessoas que têm o mínimo de preocupação com o Estado de Direito deveriam estar muito preocupadas, porque hoje é o Lula, amanhã pode ser qualquer um de nós.
Gustavo, uma questão também, até para explicar melhor aos nossos ouvintes, internautas que acompanham a gente. Esse caso da Lava Jato me fez lembrar muito uma outra operação que também ficou muito conhecida, que era Castelo de Areia, que foi deflagrada em 2009 e que foi uma espécie, foi o foco, foi ali a Camargo Correia, porque ali existiam várias propinas, né, enfim, havia um rateio dos recursos para obras públicas aqui no Brasil, e até que um engenheiro da empresa, ele teve a brilhante ideia de colocar isso numa planilha de Excel, e isso acabou sendo investigado, foi algo muito parecido com o início da investigação da Lava Jato. Só que a Operação Castelo de Areia foi considerada ilegal por alguns problemas, enfim, né, por conta do início da operação. E muitas das decisões, investigações, caíram por terra, né? O senhor acredita que o mesmo deve acontecer com muitos casos julgados pela Lava Jato, que tiveram início aí na Lava Jato?
Sim, eu penso que sim. Eu só não sei qual vai ser a demora desse processo, dessas decisões, né, que venham eventualmente anular grande parte dessa operação. Né? Pelo pouco que nós conhecemos, eu penso que esse será o destino dessa operação. Aí tem aquela coisa de tempo político, não tem clima para isso hoje, então tem que esperar, enfim, tem tudo isso, né? Mas eu já tenho poucas dúvidas de que esse será o destino da Lava Jato. Que será algo enterrado. Já está, né? A Lava Jato em si já não existe mais, já foi extinta, mas os efeitos dos seus julgamentos é muito provável que sejam anulados, principalmente esses que tenham relação com essas conversas reveladas, né? E aí, pelo menos vai haver ali uma lição histórica de que, se os órgãos públicos envolvidos em investigações, em processos criminais, não respeitarem o devido processo legal, isso pode futuramente cair por terra, como foi o caso dessa operação que você citou. E aí, penso também que é de suma importância começarmos a pensar, cobrar das autoridades competentes a responsabilização desses agentes que não agiram, segundo consta, né, digo mais uma vez, essas conversas não agiram de boa fé e cometeram erros, que erros qualquer pessoa pode cometer, um erro de avaliação, um erro de leitura, um erro na análise das provas de um processo, isso qualquer pessoa que lida com essas questões diariamente pode cometer erros. Agora, o que não se pode admitir é que se haja com o poder estatal na mão, com o poder de uma instituição pública dotada de diversas prerrogativas, aptas a afastar qualquer tipo de pressão sobre o profissional, para que ele possa agir com a mais completa independência, e ele usar esse poder de forma irregular, ilegal, para prejudicar pessoas, a responsabilização do agente público, seja na esfera administrativa, civil e penal, revela-se de suma importância. E aí volto a dizer, a importância de se respeitar sempre o devido processo legal reside exatamente aí.
Gustavo, no campo jurídico, as opiniões estão sendo divididas em relação ao uso das conversas, né, entre o Sérgio Moro e a turma da Lava Jato, ser usado como provas. Elas vão poder ser usadas mesmo como provas?
Aí a discussão vai ser um pouco mais profunda, né, Tânia? Porque, veja, existe na Constituição Federal, e foi bom que você tocou nesse ponto, eu havia me esquecido desse detalhe. A Constituição prevê que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Nenhuma prova ilícita, obtida por meio ilícito, como, por exemplo, a captação de dados feita de forma irregular, sem autorização judicial e tudo mais, essa prova não pode ser usada criminalmente contra ninguém. Então, nesse aspecto, aquelas pessoas que tiveram as suas conversas interceptadas irregularmente, em tese, não poderiam ser responsabilizadas criminalmente. Né? Tem uma outra discussão dizendo que esses celulares, eles eram celulares concedidos a esses agentes públicos pelo Estado para o exercício do seu cargo, para o exercício das suas funções. Então, em razão disso, não haveria que se falar em sigilo, porque uma vez que são utilizados para o cumprimento das suas funções, e tão somente isso, funções de interesse público, não haveria que se falar em sigilo. Isso vai ser discutido mais para frente, se é ou não. Se não for, se for decidido que não, aí provavelmente essas provas não poderão ser usadas contra essas pessoas. Todavia, é pacífico na doutrina processual, nos melhores professores de processo penal, e creio que também não haja divergência quanto a isso, é o entendimento que diz o seguinte: a prova, ainda que ilícita, se servir para comprovar a inocência de alguém, ela pode sim ser utilizada. Ela não pode ser utilizada para comprovar a culpa, para processar e condenar aquela pessoa que teve o seu direito violado na obtenção da prova. Mas a partir do momento que aquilo comprova a inocência de alguém, aí sim essa prova pode ser utilizada. Um exemplo que sempre se usa é uma interceptação telefônica em que um assassino de uma determinada pessoa confessa o crime de homicídio que ele teria cometido. Essa pessoa que confessou, ela não poderia, em tese, ser processada em razão dessa confissão. Mas uma terceira pessoa que eventualmente estivesse sendo processada por aquele homicídio poderia usar essa confissão informal feita, descoberta através de uma interceptação telefônica obtida ilegalmente, pode usar no seu processo para provar a sua inocência, né? Então, a prova pode ser usada para provar a inocência de alguém. No caso, essas conversas, confirmadas as suas autenticidades, após discussões jurídicas, pode-se concluir que foram obtidas por meios ilícitos. Então, esses agentes públicos não podem responder criminalmente pelos seus atos. Mas, uma vez que elas comprovam a inocência do réu, podem ser utilizadas por este para que ele peça a sua absolvição e anulação dos processos.
Gustavo, até uma... Eu acho que uma curiosidade que muita gente tem, até quando começaram a surgir esses diálogos no ano passado, né, vieram à tona, muita gente se pergunta como que é esse diálogo na prática, no dia a dia, entre promotores e juízes, procuradores da República. Você tem como falar um pouco para a gente como que é essa rotina, o que é considerado aceitável, que não extrapole essa questão ética desse diálogo entre promotor, juiz, enfim, a troca de mensagens por telefone, via WhatsApp, enfim, como que é isso na prática?
Então, Sandro, é inegável que, na maioria das vezes, o promotor ele tem um acesso, ele tem um contato muito mais próximo com o juiz. Por exemplo, aqui em Guarujá, nós trabalhamos no mesmo prédio que os juízes, né? Muitos de nós, aliás, a grande maioria, no mesmo andar, né? Às vezes é a porta ao lado da sua sala, é a sala do juiz. Então, há uma proximidade maior, isso é inegável, né? Então, o que faz com que a responsabilidade desses profissionais seja muito maior. É claro que se pode conversar, até mesmo sobre processos, eventualmente, quando haja uma questão ali que precise ser melhor esclarecida. Agora, a partir do momento em que o juiz, ele orienta o membro do Ministério Público a como ele deve agir, o que ele deve pedir, que prova ele deve se utilizar e que prova ele não deve se utilizar, como deve ser a denúncia, como deve ser a sua atuação numa audiência, quando que ele deve requerer ao juiz a adoção de medidas cautelares, como, por exemplo, mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e outras. Quando um promotor ele se consulta informalmente ao juiz, com o juiz, a respeito de pedidos e de requerimentos que ele vai fazer no processo. E aí, dependendo do que o juiz disser, ele faz o pedido ou não faz. A partir desse momento, há uma relação promíscua entre essas partes. E aí eu acho que esse é o limite, né? O limite. Se no seu trabalho diário, na análise dos processos, nos pedidos, na análise das provas, isso deve ser feito no processo, nos autos do processo, né? De forma pública, de forma que todos possam ter conhecimento. Nenhuma tratativa processual pode ser feita informalmente. Então, assim, há, né, a sua pergunta, há sim uma relação próxima de muitos juízes com muitos membros do Ministério Público, mas o que não há, pelo menos do que eu tenho conhecimento, juízes e promotores que ficam acertando, que ficam combinando o que vão fazer no interior daquele processo. A partir do momento que há esse tipo de acerto, esse tipo de conluio, trata-se de uma ação totalmente irregular, ilegal. O próprio Código de Processo Penal diz que o juiz que aconselhar as partes é um juiz suspeito, e essa suspensão causa a sua incapacidade para julgar e, consequentemente, a anulação do processo.
Certo. Gustavo, eu queria saber também quais devem ser os próximos passos no caso da defesa do ex-presidente Lula e até mesmo essa possibilidade dele resgatar os direitos políticos, enfim, ele e assim como outras pessoas que eventualmente foram condenadas pela Lava Jato, né, pelo juiz Sérgio Moro, e que tiveram, de uma certa forma, foram prejudicadas nesse processo. Que a gente sempre fala do ex-presidente Lula por ser uma figura política de caráter até internacional, né, mas a gente sabe que muitas outras pessoas também foram prejudicadas, né, diante dessa situação.
Claro que difícil a gente falar o que a defesa deve fazer, né? Eles estão lá diariamente, já há anos, estudando o processo, vendo quais são as melhores estratégias a adotar. A minha opinião pessoal, é que, havendo esses indícios, voltamos a dizer, de conluio, de acerto, de atuação irregular, de atuação ilegal, de uma demonstração de parcialidade por parte do juiz e dos procuradores, o que se deve decidir, a posição que se deve tomar é a anulação dos processos, uma vez confirmada a autenticidade das conversas, e a questão dos direitos políticos daqueles condenados, incluindo o senhor Lula da Silva, esses direitos políticos, eles devem ser restituídos ao presidente. Não tem que se esperar o julgamento da turma do Supremo confirmando, de fato, a suspensão e anulação dos processos para só, então, restituir os seus direitos políticos. Não, isso deve ser feito de uma forma liminar, automática, imediata, né? Se lá na frente se decidir pela não anulação dos processos, aí suspende-se novamente os direitos políticos dele. Por quê? Porque os direitos políticos são direitos muito importantes, fazem parte do direito, são direitos fundamentais da pessoa. Né? Se há um mínimo indício de que aqueles direitos políticos foram suspensos de uma forma irregular, ilegal, é a mesma coisa que uma prisão preventiva. A pessoa está presa preventivamente, ou seja, uma prisão provisória, antes da condenação. Né? E surge ali um indício, um início de prova de que aquela pessoa pode ser inocente. Ela não vai aguardar o julgamento presa. Ela vai ser imediatamente solta e o processo vai continuar. Se lá na frente ela for condenada, não, aquele indício de prova se revelou falso, se revelou que não era bem daquele jeito, não foi usada para o julgamento. Então ela de fato tem que ser condenada. Ela volta a ser presa, né? Agora, o que não pode é ela guardar presa com as partes e o próprio juiz tendo conhecimento de uma prova que possivelmente vai trazer a sua absolvição e ela continuar presa. Nesse caso, a mesma coisa. O ex-presidente Lula e outras figuras, e outras pessoas acusadas e julgadas naquele processo estão condenadas, ainda que em segunda instância, mas de forma não definitiva, com seus direitos políticos suspensos, com uma demonstração extraordinária de nulidade processual, de irregularidade praticada pelos procuradores e pelo juiz, não há como essa suspensão de direitos políticos permanecer. Né? Isso precisaria, a meu ver, ser revisto de forma imediata. Lula, seja outros políticos, né? Até de campos políticos diferentes do dele, que foram condenados, precisam ter restituídos os seus direitos políticos, ainda que, senão, que não tenha sido julgado em definitivo os recursos interpostos pelas defesas dessas pessoas.
Até porque tudo mudou o rumo da história, com a suspensão dos direitos políticos, com a prisão do Lula, tudo pelo que a gente está observando agora, né, com essa decisão do STF, tudo foi arquitetado um plano justamente para ter o resultado que teve em 2018.
Exatamente. E aqui um comentário bem rápido do perigo que nós corremos ao limitar direitos, não é? Temos aí uma discussão muito forte em razão da prisão em segunda instância, da lei da ficha limpa e dessas medidas populistas que pretendem retirar direitos às pessoas, né? Por exemplo, uma prisão em razão de condenação proferida por um tribunal de segunda instância antes que se julguem outros recursos, né? Vejam o risco que isso representa, né? Então, a pessoa pode ser julgada em segunda instância, mas questões importantes do processo podem estar pendentes ainda, que façam com que essa pessoa seja absolvida no futuro, que façam com que essa pessoa tenha benefícios penais, como, por exemplo, não ser presa e sim cumprir uma pena alternativa. Daí a razão de termos muito cuidado com esses argumentos de é porque a justiça demora muito, então vamos prender logo, porque aí a gente resolve o problema. Não é assim, né? Direitos fundamentais não podem ser usados com esse caráter de troca, né? Então, como demora muito, então vamos prender mais rápido, porque a justiça é feita de forma mais célere. Não. Assim como essa questão da perda dos direitos políticos antes de uma decisão definitiva pode representar um estrago de proporções enormes para um número grande de pessoas.
Gustavo, infelizmente chegamos aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria agradecer a sua participação muito esclarecedora para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para nós, né? E fica aí, a gente fica te esperando numa próxima oportunidade para você voltar aqui no Manhã RBA Litoral.
Muito obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Agradeço mais uma vez ao Douglas. Estou sempre à disposição. Bom dia, bom trabalho a todos.
Muito obrigada. Tchau, tchau. E, Sandro, a gente vai encerrando por aqui o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Agradecendo aí a companhia dos nossos ouvintes, dos nossos internautas.
Obrigado, Tânia. Um abraço a você, a todos os ouvintes, internautas que acompanharam essa discussão muito boa hoje, né, com o Dr. Gustavo, esse aprendizado com o professor Carriço, né, sobre questões de arquitetura, de planejamento urbano, sempre foi uma discussão muito produtiva no programa de hoje. Até amanhã.
Até amanhã, gente. Agora, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, o Max Canduta com a Tarde RBA. Tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.